Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou David Varelo, esse aqui é mais um episódio do podcast Desculpa o Atraso. E quem está aqui comigo hoje é o Felipe Augusto, que é analista de projetos. E a gente vai conversar um pouco da vida dele, um pouco da carreira dele, até chegar nesse ponto que ele ajuda muitas pessoas com o desenvolvimento profissional delas. Não é isso, Felipe? Tudo bem?
Isso mesmo. Oi, pessoal, tudo bem?
Então é isso, a gente vai conversar em definitivo daqui a pouco, tá? Vou só dar um recadinho. Então é isso, pessoal. Se você também quiser mais informações sobre o podcast, você pode acessar desculpapodcast.com.br nas redes sociais. Você pode acessar direto o nosso site, foi esse endereço que eu falei para você agora. E lá tem várias informações sobre plataformas onde você pode ouvir, sobre formas que você pode colaborar com o programa, informações sobre os episódios e todos os links que a gente comentar aqui, eles vão estar lá no site. Então, você pode acessar o site, procurar todas as informações lá, que tem um link que você vai clicar facinho, 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 e vai direto para o episódio. Beleza? Vamos começar agora, porque eu sempre falo isso, que eu acho que eu falo demais no começo. Mas, Felipe, vem cá. Qual a primeira lembrança de escola que você tem?
Olha, eu lembro de dois. Eu acho que teve uma grande virada de chave que hoje eu percebo na minha infância mesmo, na escola, que foi essencial para eu atingir os resultados que eu obtive futuramente. Porque, assim, quando eu lembro bem assim, criança, antes da quarta série, era bem aquele estilo que gostava de brincar na rua. É, tive uma infância, né, lá em cima, bairro pobre, onde era aquela bem visão de, tipo, várias crianças, a gente brincava na rua. E na escola eu não era mais estudioso, eu gostava muito de jogar videogame, então eu não me dedicava muito aos estudos. E eu sinto que essa virada de chave, ela aconteceu principalmente na sétima série, na quinta, sexta, pra falar a verdade. Foi quando eu comecei a fazer umas amizades mais, vamos dizer assim, nerds, e isso foi essencial para essa virada de chave. Então eu abandonei o videogame, que eu era tanto viciado, e comecei a ficar viciado em estudar. E assim, hoje, né, eu pode Naquela época poderia parecer uma coisa pequena, mas foi essencial para eu ter o ensino médio que eu tive depois, onde basicamente eu era meio que o nerd da turma. E eu sempre gostei de estudar, né? Depois desse período de quinta, sexta série. E eu sempre fui uma pessoa que tentava entender ao fundo, né? Como poder estudar da melhor forma possível. Eu não queria só, né, a questão de tirar nota boa, eu queria entender o processo por trás de como estudar, né? Isso até está muito alinhado com o meu projeto hoje, que eu vou falar depois. Então, era bem aquele estilo nerd, que ia sair da escola, ia para a biblioteca estudar, me juntei a uma amiga, né? A gente estudava bastante. Eu já fui colhendo os resultados assim durante esse processo. E aí foi quando eu, né, criei toda uma questão de objetivos, né? Desde que eu entrei no ensino médio, eu tinha o objetivo de passar numa federal, por mais que no primeiro ano do ensino médio eu ainda não soubesse que curso eu queria. Mas foi muito essencial para eu destrinchar esse objetivo em metas, em resultados, como eu ia metrificar isso, né? Quais os KPIs que eu ia acompanhar.
Massa. E quem que é o Felipe hoje? Ele é mais nerd ou ele é uma pessoa um pouco mais preguiçosa, que gosta um pouco... Preguiçosa que eu digo assim, que gosta de descansar, de relaxar, de aproveitar os momentos de folga muito bem. Como que você se define hoje?
Olha, é muito difícil eu conseguir acompanhar. Ter momentos de folga sem culpa. Acho que esse é um dos grandes problemas meus. Tipo, quando eu tô descansando, eu sempre tô me sinto um pouco culpado, achando que eu deveria estar fazendo outra coisa. E hoje, né, é muito bom, na verdade, com esse projeto que eu vou falar depois, ele me deu um propósito maior, que vai além do meu trabalho, de quando, né, de eu estar trabalhando ou não. Então, consigo hoje estar ocupado, né, com o meu trabalho, consigo estar ocupado com o meu projeto, que demanda muito tempo, né? Você sabe, você tem esse projeto do podcast. Quando a gente tem o nosso próprio projeto, é a gente que cuida dele, então os resultados são diretamente proporcionais ao nosso trabalho. Só tem a gente para cuidar e sempre tem coisa para fazer, né? Sempre tem ideias. Então hoje é difícil ter literalmente um tempo assim vago, e quando eu tenho, eu ainda me sinto um pouco culpado.
Como que foi no seu ensino médio para você escolher o seu... É porque é complicado a gente falar de futuro profissional quando a gente tem 15, 16 anos, a gente está no ensino médio, né? Mas como que você imaginou isso e o que que você trilhou para escolher o curso que você fez?
Olha, no ensino médio eu sempre fui muito bom em exatas, né? Eu adorava física, matemática. Então, isso se refletiu um pouco, né? Quando eu fui ali destrinchando qual área eu queria seguir, humanas, medicina, né? Essa área mais médica, exatas, então eu entendi que exatas seria o meu caminho. E aí eu fui deixando também entender quais cursos me dariam melhores oportunidades no futuro, que me dariam um melhor campo de atuação, né? Que eu não ficasse retido apenas um lugar, um campo. E aí foi quando eu descobri, né, meu interesse por engenharia de produção, que foi o curso que eu acabei cursando.
E como que foi para você bater o martelo e escolher? Você acha que foi fácil quando. Fácil que eu diga assim, quando você compara o momento que você pensou, vou fazer engenharia de produção, para o momento que você começou o curso em si, no primeiro dia de faculdade. Você acha que isso foi tranquilo para você? Você acha que o curso também ele fez total sentido na sua vida? Como é que você enxerga hoje?
Sim, na verdade acho que eu nunca tive um arrependimento depois que eu entrei assim, né? Obviamente, depois que a gente entra, a gente acaba tendo uma visão melhor, né, de mercado. Às vezes a gente pensa que poderia talvez ter feito outro curso, que daria mais oportunidade. Mas hoje o que eu percebo, né, no mercado de trabalho é que nem é tão essencial assim o curso que você fez, e sim os conhecimentos que você traz. Né? E a gente vê muito isso, principalmente startup. Às vezes você trabalha com uma pessoa que fez um curso totalmente oposto ao seu e está no mesmo cargo, na mesma área. E está muito mais associado ao conhecimento que a pessoa traz e ela tem.
E como é que você enxerga isso hoje, depois que você se formou, que você já tá. A gente vai falar sobre o teu projeto mais para frente, né? Mas eu lembro que uma vez, por exemplo, eu trabalhei com um cara que ele era formado em engenharia de petróleo. A gente trabalhava numa startup de educação, ou seja, a gente tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? E na nossa, em algumas conversas, ele falava que ele tinha um pouco de dificuldade, às vezes, de olhar para ele naquela época que a gente trabalhava junto e falar, putz, mas eu faço o curso A e trabalho numa área assim totalmente diferente. Como é que você consegue enxergar isso hoje? Você acha que isso é uma coisa positiva? Isso é uma coisa neutra? Não sei. Como é que você vê isso?
A engenharia de produção é um curso muito amplo, então ele te dá muita oportunidade. Então, mesmo quando eu estou trabalhando numa startup, numa empresa grande, independente das áreas que eu trabalhei, eu ainda vejo uma conexão com a engenharia de produção. Talvez se eu tivesse feito uma engenharia mais específica, talvez de petróleo, por exemplo, talvez realmente, de alguma forma, eu ia, né, ficar meio que talvez até angustiado de, pô, eu fiz engenharia de petróleo e estou aqui trabalhando com algo que não tem nada a ver. Mas acho que dentro da engenharia de produção você consegue encaixar diferentes áreas.
Ah, entendi. Massa. Eu vi também que você fez um trabalho voluntário na AIESEC, né? Conta pro pessoal que tá ouvindo a gente o que é a AIESEC, que eu conheço o projeto, acho muito bacana. Mas conta pro pessoal o que é o projeto e o que que você fazia também nesse projeto?
A ISEC é uma organização não governamental e basicamente a gente trabalha com intercâmbios sociais, né? Então eu fui voluntário, eu trabalhava na área financeira e lá eu fui team leader e basicamente eu gerenciava dois times, então foi uma oportunidade muito boa e até foi até legal você ter dito isso, porque durante a minha trajetória, né, durante minha vida na faculdade, eu sempre busquei oportunidades práticas para me desenvolver, porque eu sempre senti esse buraco entre o que a gente aprende na faculdade e o que a gente realmente aprende ali fazendo, trabalhando. E como eu não tinha oportunidade de estagiar, porque eu vinha de uma faculdade, minha faculdade era integral, eu vi nessas oportunidades acadêmicas, né, empresas júniores, Engenheiros Sem Fronteiras, a ISEC, oportunidades de me desenvolver que me fariam estar mais preparado para o mercado de trabalho.
Massa. E foi antes ou depois da ESEC que você chegou a viajar para fora do Brasil para poder estudar lá? Como que foi isso para você?
Foi antes, eu entrei na faculdade em 2012, aí no final de 2014 eu soube do programa de Ciências Sem Fronteiras, que era o programa, né, que até então existia, que permitia os estudantes irem para o exterior estudar. Então eu embarquei para os Estados Unidos em agosto de 2015, fiquei um ano, ou seja, até agosto de 2016. Foi quando eu fui estudar na California State University, em Los Angeles, e foi uma oportunidade incrível, né? Eu falo que eu nunca teria tido uma oportunidade dessa, até por motivos financeiros. Então, no máximo, eu sonhava com intercâmbio de um mês. Eu fiz intercâmbio de um ano. E foi uma oportunidade muito boa. Eu fiz engenharia lá, algumas matérias relacionadas. Trabalhei também lá 6 meses. Então, também foi uma oportunidade boa eu ter conseguido galgar isso lá, estando lá. e que me agregou muito, né? E eu levo isso até hoje para as entrevistas, para as oportunidades que eu participo.
Massa. É, como é que você acha que conseguiu traduzir para a gente, não traduzir literalmente, tá? Mas como é que você conseguiu trazer para o Brasil o conhecimento que você viu lá? Como é que você conseguiu aplicar na prática aqui no Brasil?
Eu falo que o intercâmbio, tipo, eu fui por uma oportunidade acadêmica, mas o intercâmbio é uma oportunidade de vida, né? E eu trabalhei lá no restaurante, então, assim, eu falo que você aprende muito de engenharia de produção trabalhando no restaurante. Sobre trabalhar sob pressão, gestão de estoque, trabalhar em equipe, o quanto se você atrasa o seu trabalho, se atrasa o trabalho de outras pessoas. Então, todo esse conhecimento que eu obtive até muito trabalhando no restaurante, eu levei para o meu estágio, né? No meu estágio, eu estagiei na área financeira, no grupo PSA, que é o grupo Peugeot, Citroën, enfim.
Ah, lá, já aqui no Brasil, isso,
Já
né?
que é, já aqui no
Ah, tá.
Brasil. E eu lidava muito, muito com pessoas de outras culturas, porque, né, eu tinha que estar em grande contato com o pessoal da América Latina, então era uma coisa que eu já tinha trago do intercâmbio. Nós tínhamos metas muito específicas, e nós tínhamos prazos muito definidos. Isso eu trouxe muito do intercâmbio, do que eu aprendi lá.
Massa. E me conta um pouco mais sobre essa primeira experiência tua aqui como na área de finanças, porque a gente já começa a falar sobre uma área que vai um pouco diferente daquilo que você se formou, estava se formando na época, né, em engenharia de produção. Como que foi para você essa experiência?
Na verdade, até tem uma relação entre, na verdade, a área financeira e engenharia de produção. Foi meu primeiro estágio e foi uma oportunidade muito boa, porque eu já fui para uma empresa multinacional, né? Então, isso te dá uma visão muito boa de mercado e tal. E era uma empresa muito estruturada. Então, eu tinha atividades muito definidas, muito certas, eu conseguia contribuir, né, dentro ali do meu escopo. E eu acho que para o meu aprendizado profissional foi extremamente importante, porque além de eu ter aplicado um pouco do que eu aprendi na faculdade, e também acabou virando um tema do meu TCC, onde eu mapeei os processos da área, você aprende muito ali de soft skills no dia a dia mesmo.
E como foi que você conseguiu juntar tudo isso e transformar num workshop de LinkedIn para ajudar as pessoas a melhorar no seu perfil e tal?
Na verdade, veio depois. O que acontece? Sempre que, na verdade, desde o estágio, eu tinha muito essa visão de que eu tinha que trabalhar a minha empregabilidade, né? Porque, para mim, empregabilidade, né, é você ser interessante o mercado, estão trabalhando ou não, né? Porque a gente não vive numa economia muito boa, a gente sabe, com várias flutuações aí. E quando eu voltei do intercâmbio em 2016, o Brasil estava em crise ainda, aquela coisa Lava Jato, enfim. Então, eu vi muita gente sendo demitida, muita gente que, tipo, estava em posições boas, que estava há anos numa empresa e não conseguindo retornar para o mercado de trabalho. Isso já me acendeu uma luz aí de que, cara, eu tenho que achar uma forma de trabalhar minha empregabilidade, porque eu posso ir para uma empresa, tá super bem lá, né, trabalhar há anos e do nada ser demitido, porque você está demitido basta estar tá trabalhando, né? Então, isso eu já fui trabalhando isso na minha mente. Então, quando eu estava no grupo PSA, né, ainda como estágio, eu tentei criar um projeto que não deu certo. E é até interessante falar isso, que o projeto chamava Currículo Invisível. E de onde surgiu a ideia? A mãe de um amigo meu, ela era cozinheira, ela foi demitida. E quando você trabalha nessas profissões, tipo cozinheira, pedreiro, padeiro, garçonete, enfim, você dificilmente vai procurar emprego através do vagas.com, do LinkedIn, porque não são empregos que normalmente são anunciados nesse site. E aí ele me pediu ajuda, né? E aí eu, no momento de reflexão, eu falei: cara, a gente tem que dar visibilidade a essas pessoas, né, que estão procurando emprego nessas áreas. E aí foi quando eu tive a ideia do currículo invisível. Então, basicamente, seria uma página no Instagram onde a gente divulgaria foto da pessoa. E aí lá ela contaria um pouco da história dela e os serviços que ela oferece. Acabou que não deu, não, eu tentei, né, numa ideia de MVP, ver se daria certo ou não, que é o mínimo produto viável, a gente testar com o mínimo que a gente pode. E acabou não dando certo, porque acabou que essa, né, a mãe desse meu amigo era a única pessoa que eu conhecia nessa posição, estava procurando emprego desse tipo. Aí acabou que não funcionou, mas aí já me deu uma ideia de: cara, preciso ter um projeto pessoal meu, mesmo que não seja esse. E aí eu comecei a tentar programa trainee na época, E quando eu ia para os processos seletivos, eu sentia que o que faltava muito era isso, era um projeto pessoal, um projeto meu que eu tivesse criado do zero e que eu pudesse levar para as entrevistas, até para mostrar muito do meu desenvolvimento pessoal. Então, acabei não passando nos processos seletivos, né, de trainees, fui trabalhar numa startup em São Paulo, e aí veio o Covid, enfim, acabou que eu fui demitido, um pouco antes do Covid, e aí eu me vi numa situação, assim, difícil, né, porque era 2019, né, 2020, quer dizer, março ali, pandemia, eu numa posição júnior, sem muito a oferecer ao mercado, né, as empresas demitindo, tudo aquilo, e eu falei, cara, como eu posso me diferenciar e mostrar ao mercado de trabalho um pouco do que eu posso entregar sem estar empregado, né? E aí eu falei, cara, eu preciso criar um projeto pessoal, assim, eu quero criar. Né? E aí eu entendi muito, foi muito uma introspecção de entender meus pontos fortes, então eu entendi muito que eu era uma pessoa comunicativa e que isso sempre se exaltou nos trabalhos que eu passei. Eu aproveitei de um momento que a gente estava passando, que estava acontecendo muitas lives no Instagram, e o interesse meu era falar sobre carreira que eu sempre tive. Então, eu criei, na verdade, o projeto Nasceu do Carreira em Foco, onde, basicamente, eu criei uma página no Instagram, que é Carreira em Ponto Foco, quem quiser seguir lá. E, basicamente, eu comecei a realizar algumas lives com profissionais convidados. Muitos profissionais que foram são trainees. Então, eu chamei profissionais de diversas empresas, tipo Itaú, Ambev, Burger King. E aí, eu entrevistava eles, fazia uma live, depois postava no meu Instagram, questionando-os como foi a trajetória profissional dele, onde eles erraram, onde eles acertaram. E o projeto nasceu muito de uma visão de uma coisa que eu senti falta quando eu estava na faculdade, que era a proximidade com essas pessoas, entender como foi a trajetória deles para facilitar a minha. Então, foi muito para atingir quem estava no início de carreira. E aí foi, né, esse projeto foi dando certo. E aí foi quando eu comecei a estudar mais sobre LinkedIn e alguns amigos começaram a me procurar para entender mais sobre como poderiam melhorar o perfil deles. E até então, vamos falar, né, que eu era aquele que tinha preguiça de atualizar o LinkedIn. Eu achava chato, eu via só como um lugar para me candidatar para vagas.
E deixar o currículo atualizado também, né?
É, basicamente. E, tipo assim, hoje eu vejo que é um grande erro, né? E depois até posso falar mais. Mas eu comecei, né, aquela situação forçada. Ah, não, tem que ter um LinkedIn ok, então vamos lá. E aí eu comecei a, né, seguir profissionais de RH, assistir lives. E aí eu comecei a encarar realmente como um processo de melhoria do meu perfil. E comecei a achar legal. Alguns amigos começaram a me procurar, entendendo como eles poderiam melhorar o perfil deles. E aí eu vi outra oportunidade aí, né? Que eu poderia criar talvez um grupo de estudos de LinkedIn. Então, anunciei no meu Instagram. E aí foi incrível. Anunciei no meu story. Ninguém apareceu, ninguém quis. Aí eu falei, nossa, que chato, né? Então, não vai dar certo.
Mas você pensou em desistir aí?
Pensei só seguir com minhas lives que eu tava fazendo e eu falei, ah, não vai dar certo, né? E aí depois eu anunciei de novo. Aí uma amiga minha, que era presidente, né, até então, do Engenheiro Sem Fronteiras da minha faculdade, que eu também fiz parte desse grupo, ela me procurou e falou, ah, a gente queria alguém para dar capacitação de LinkedIn pra gente, né, pros membros. Falei, ó, eu ainda tô aprendendo, mas vamos lá. Aí eu dei o workshop. E aí eles deram um workshop eles que deram o nome de workshop LinkedIn na prática. Gostei do nome. Falei, legal, né? Vou procurar outros grupos para ministrar. Aí eu voltei ao grupos que eu já tinha participado na faculdade. Então, Empresa Júnior, a ISEC. E aí eu fui atrás dessas pessoas. Eu fui atrás de muitos grupos de faculdade, que eu entendi que era um grupo que tinha interesse. E aí eu comecei a ministrar. Aí o que aconteceu? Eu ministrava para o grupo. Eu comecei a postar no meu LinkedIn, né, cada workshop que eu dava, e acabava chamando a atenção de outras empresas juniores, de outros estudantes que começaram a me procurar. E aí, quando eu vi, eu já estava dando, tipo, 3-4 workshops por semana, atingindo pessoas de vários estados, então eram pessoas que nem mais eram de grupos de faculdade que eu tinha participado. Comecei a ser chamado para a Semana de Engenharia, fui chamado para um evento nacional do ISEC, foi o que eu... que eu ministrei para a maior quantidade de pessoas, né, no momento.
Nossa, tudo isso no segundo semestre do ano passado para cá?
Foi. Na verdade, foi no primeiro semestre ainda.
Ah, tá. Nossa, mas muito rápido, né?
Foi. Mas eu também tava assim, eu ia. Quando não vinha algum grupo atrás de mim, eu ia atrás, anunciava o projeto, ia dando minha cara a tapa mesmo. E aí muitos compraram a ideia, e aí eu fui gostando de ministrar o workshop. E aí no evento nacional do ISEC, foi o que eu mais ministrei para pessoas, eu ministrei para tipo 300 pessoas, foi bem legal. Só que aí eu comecei a ter um problema. Como era um projeto que demandava tempo, eu entendi que quando eu conseguisse um emprego, eu não teria mais tão tempo para, né, para ministrar. E é interessante falar que quando eu criei o projeto, para me estimular também, eu comecei a criar algumas metas. Então, por exemplo, eu queria ministrar para 1.000 pessoas. Eu queria conseguir X recomendações no LinkedIn através desse workshop para validar a minha ideia. Eu queria fazer parceria com diferentes grupos, queria chegar em empresas, enfim. Então, eu ia realmente medindo ali. Criei um questionário para entender onde eu poderia melhorar. Só que quando eu ia para os processos seletivos e contava sobre o projeto, eu passava por dois cenários. Um, eles perguntavam se eu ia continuar com o projeto e se eu falasse que não. Eles achavam que eu estava desistindo muito fácil, ou que eu poderia estar fazendo um projeto só para conseguir um emprego. Ou quando eu falava que sim, eu passava pelo problema deles falarem que eu não teria tempo para conciliar com meu futuro trabalho, né, com a vaga que eu estava pretendendo. E eu falei, cara, não é possível, né? Eu estou desenvolvendo esse projeto para me dar uma maior visibilidade, né, no LinkedIn, principalmente. E tá sendo um motivo para eu ser eliminado dos processos, né? Aí eu falei, caraca, e agora, né? E aí eu vi outra oportunidade. Eu falei, quer saber? Eu vou criar um curso online, fruto desse workshop. Por quê? Porque criando o curso online, eu não vou precisar mais, quando eu conseguir emprego, aplicar o workshop. Eu vou ter já o curso online para mostrar para as pessoas, para vender como produto. Então, comecei, fiz em um final de semana o curso online, gravei os vídeos, publiquei, e aí depois eu corri atrás de ter aluno, né? Então, voltei muito nas pessoas que eu já tinha ministrado workshop, nessa época eu já tinha ministrado workshop para tipo 800 pessoas. Então, voltei e falei, ó, criei um curso online, estou divulgando aqui, que se quiser inscrever. E foi muito bom, porque em 28 dias eu consegui 1.000 alunos.
Nossa!
Então, eu criei um produto e olha que nem era a minha ideia inicial quando eu criei lá meu Carreira em Foco, né, que foram as lives. Então, ver como as coisas foram evoluindo foi muito legal.
E é legal ver também que você foi adaptando as metas, né?
Sim, aí eu mudei, né? A minha meta quando eu criei o curso era, eu preciso ter 1.000 alunos inscritos. E aí eu corri atrás para ter, e foi muito legal. E aí eu comecei, né, eu tinha mais um portfólio para levar para as entrevistas, né? Que era todo um projeto de workshop, além do curso online. Então, isso também me ajudou muito, porque isso também, eu não precisava chegar numa entrevista e falar assim, ah, eu sou comunicativo, eu sou resiliente, tal, enfim, porque eu consegui, eu tenho atitude empreendedora, porque eu conseguia mostrar isso através do meu próprio portfólio, né? Do meu próprio curso online, do meu projeto, quando eu contava história. Então, acho que isso é até um insight para quem está aí, né, buscando a recolocação profissional, tentando mudar de emprego, enfim, quando vai para uma entrevista, é muito importante que você tenha portfólio para mostrar, porque no final a empresa, quando o recrutador está lá te entrevistando, ele tenta errar o mínimo possível, né? Ele não pode, né, provar que você realmente vai cumprir uma boa função caso você entre. Então ele tenta através, né, do que você dá como subsídio ali, ele captar uma maior quantidade de informações sobre você. Então se você leva um portfólio seu para entrevista, isso te ajuda muito, porque você já está mostrando um pouco do seu trabalho sem estar trabalhando na empresa, sem ter sido contratado. E aí, enfim, eu consegui um outro emprego logo depois, entrei e agora eu tô indo para outro emprego agora, até um spoiler, mas enfim, não vou entrar muito em detalhes aqui em qual, mas que também, tipo, todo esse projeto que eu fiz me ajudou a conseguir essa vaga de agora.
Massa. Me fala se você já teve algum perrengue com esses cursos. Já passou por algum perrengue?
Olha, perrengue não, mas assim, eu já recebi muito não, porque o que que é interessante falar? Quando eu criei o projeto, meu principal público-alvo que eu tinha em mente eram as empresas. Por quê? Eu queria usar esse workshop para chegar nas empresas, para mostrar um pouco do meu trabalho e aí talvez fazer um network e, quem sabe, conseguir alguma vaga, né? Ou ser chamado para uma entrevista, enfim. Só que era muito difícil, e até hoje, na verdade, não é o meu público-alvo que tem interesse. Então, tipo, é muito difícil eu conseguir chegar nas empresas e falar: ah, eu posso ministrar meu workshop para os seus funcionários, mesmo que gratuitamente. Eles não, muitas vezes, eles não topam a ideia. A única empresa que, na verdade, até hoje eu consegui ministrar foi a Stone. Mas então, assim, o perrengue que eu passei foi muito de ler, e ainda levar não, né? De muita empresa, assim, principalmente.
Felipe, e fala pro pessoal o que que você tem de dica de leitura, dica do que assistir, enfim, de dica que dê para ajudar o pessoal a seguir por esse caminho que você está seguindo, a tocar um projeto para frente. O que que você separou pro pessoal?
Eu acho que a minha maior dica, eu acho que até, né, de novo, para quem está procurando emprego, para quem tá tentando se recolocar, mudar de empresa, enfim, você tem que pensar o seguinte: quanto mais portfólio vocês tiverem e puderem levar para as entrevistas, melhor. Então, hoje, o que que eu fiz, né? Eu estou entrando agora no novo emprego, mas independente disso, eu quero continuar trabalhando minha empregabilidade. Então, pretendo continuar ainda ativo no LinkedIn. Eu acho que primeiro é isso, né? Eu acho que tem várias dicas aí que eu tô tendo insights até agora enquanto eu falo. Primeiro, eu acho que as pessoas precisam começar a ver o LinkedIn muito mais como um local de você realmente fazer conexão acima de tudo. No LinkedIn, você pode gerar várias oportunidades que vão além de você conseguir um emprego. Você pode gerar parcerias, você pode criar novos projetos, você pode ter insights, você pode fazer amizades até, você pode, obviamente, conseguir emprego. Então, acho que as pessoas precisam, né, começar a ter tirar aquela visão do LinkedIn como algo chato, e sim como algo que realmente está aí para trazer novas oportunidades. Segundo, se eu pudesse dar uma dica maior ainda, eu acho que eu incentivaria todo mundo a ter algum projeto pessoal, né, entender quais conhecimentos você quer desenvolver, quais habilidades você quer desenvolver, e você, muitas vezes, às vezes, não consegue desenvolver no seu trabalho, por exemplo, e desenvolver um projeto que esteja relacionado a isso, e que te traga, e que por consequência traga visibilidade. Porque, por exemplo, hoje eu consigo unir muita coisa boa, né? Eu criei o workshop de LinkedIn e eu uso isso para divulgar meu nome no LinkedIn. Então, não teve coisa melhor. Então, hoje eu ganhei né, desde quando eu comecei a usar o LinkedIn, antes do projeto mesmo, hoje eu tenho muito mais visibilidade dentro da plataforma. Fiz conexões muito interessantes, fiz parcerias, fiz projetos juntos, que só ocorreram por causa do workshop, da visibilidade que ele me traz. Então, é muito importante isso. Outra coisa que eu recomendo é, se possível, crie cases, que são o quê? É você criar pensa um problema, né? Que a empresa que às vezes você tem interesse pode ter. Desenvolva todo um projeto e divulgue no LinkedIn para você ganhar visibilidade, né? Quem quiser entrar lá no LinkedIn, lá na parte do meu destaque, tem dois cases que eu criei, tanto para a Avon quanto para a Shopee, e que me trouxeram muito visibilidade, me fizeram ser chamado para entrevista. Hoje, quando eu vou para uma entrevista, né, eu levo esses cases, eu levo meu projeto. Então, eu já chego com uma bagagem muito grande nas entrevistas. Isso faz com que eu ganhe muitos pontos, né? Vamos dizer assim. Porque eu já mostro um pouco do meu trabalho ali, né? Até no meu currículo, por exemplo. Hoje, meu currículo é cheio de hiperlink, porque eu tenho hiperlink para o meu LinkedIn, porque eu sei que meu perfil é um perfil atraente. Eu tenho perfil para os cases que eu criei. Eu tenho um hiperlink, né? Pro meu curso online na Udemy, ele está disponibilizado pela Udemy. Então, quando alguém abre meu LinkedIn ali, ele já consegue ter vários subterfúgios para me chamar para uma entrevista. Então, acho que é muito sobre isso, sobre criação de portfólio.
Massa. Você estava falando e eu lembrei. Você tem algum case legal de gente que conseguiu emprego depois de ter feito um workshop contigo?
Tem muita gente, né, lá que fala bem do meu workshop. Eu não faço processo de acompanhamento, porque imagina, agora eu ministrei o workshop para 995 pessoas, né? No próximo workshop eu vou finalmente chegar à minha meta inicial lá de 1.000 pessoas. Então não tem como eu acompanhar nessas, né, pessoas. O que eu sei às vezes eu recebo muito feedback, até de pessoas que fizeram meu curso online, dizendo que isso aumentou a visibilidade, que eles começaram a ser chamados para entrevista, que elogiaram o perfil deles. Então, o que eu sei é muito associado a isso, mas eu não faço esse processo de acompanhamento.
Tá, mas acho que é legal só de ver gente falando que aumentou a visibilidade, aumentou o alcance dos perfis, tá? Né? É quase como se fosse um troféu que você ganha de que aquilo tá ajudando outras pessoas de uma forma ou de outra. Muito massa. E, Felipe, fala para a gente tá se aproximando do final, tá? Fala para as pessoas como que elas conseguem te encontrar, como que é o teu perfil, como que é o teu link, enfim, para todo mundo ir direto em você, dar uma olhada nos teus cursos.
É, eu acho que obviamente o melhor perfil, a melhor forma de me encontrar é no LinkedIn. É, meu nome é Felipe com I2P, então Felipe Augusto Ramos Santos Silva, então você acha facilmente ali no LinkedIn. Pode entrar em contato comigo. E lá no meu próprio perfil você consegue ter acesso ao meu curso online, porque eu obviamente botei o link lá. Você consegue ter acesso às minhas postagens para você ver melhor sobre o meu workshop, os meus cases, como falei no destaque, as recomendações que eu recebi sobre o meu workshop. Então, acho que meu perfil do LinkedIn traduz muito o que eu tenho trabalhado aí, vai fazer quase um ano, né, desde que eu criei o projeto.
Massa, então é isso. Você que está ouvindo, se você não conseguiu pegar alguma informação, eu vou deixar os links todos aqui na descrição do episódio no site, tá? Então você acessa desculpapodcast.com.br, procura lá o post do Felipe, que você vai ter todos esses links lá direto para você encontrar os cursos dele, encontrar o perfil dele, trocar uma ideia com ele lá. Beleza? Felipe, queria te agradecer. Muito, muito obrigado pelo tempo que você dedicou, pelo compartilhamento de várias dicas que você deu aqui para as pessoas.
Eu que agradeço até por ter podido vir aqui contar um pouco, né, da minha história, poder talvez, enfim, estimular, incentivar outras pessoas e dar uma visão melhor sobre, eu acho que principalmente sobre empregabilidade.
Sei que a gente, enquanto país todo, está precisando muito disso hoje, né? Porque a gente vê um país com mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, é bem difícil, né? É bem complicado. Mas é isso, Felipe. Muito, muito, muito obrigado. E para você que está ouvindo, até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
Podcast, desculpa o atraso. Desculpa o atraso.